Radar Econômico. Lúcia Miesel.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza a partir desta quarta sua segunda visita à África em um intervalo de apenas 6 meses, em busca de maior aproximação com o continente. Uma cooperação que, apesar dos laços históricos que unem os dois lados, até hoje não decolou como poderia. As viagens ao Egito e à Etiópia têm foco mais político, mas também buscam ampliar parcerias comerciais com os dois novos membros do BRICS e fomentar novas oportunidades com a União Africana. O Egito, segunda maior economia do continente, é o principal parceiro comercial do Brasil na região. Já na Etiópia, Lula foi convidado a participar da cúpula do Bloco Africano, do qual fazem parte 54 nações. O grupo acaba de entrar no G20, do qual o Brasil exerce a presidência esse ano. Vamos ouvir o professor da Unicamp, Cauê dos Santos, que também é professor visitante na London School of Economics.
Isso é estratégico para o nosso país e isso é estratégico para o nosso presidente, para a liderança que ele quer exercer no chamado Sul Global, né? Então, o continente africano, que é uma frente de expansão que vem sendo disputada por várias forças internacionais, tem oferecido, de modo prospectivo, uma ampla possibilidade de expansão de mercado. O Brasil consolidou uma agenda internacional há décadas, que é uma agenda de cooperação Sul-Sul. Ao longo do governo Lula 1 e Lula 2, consolidou uma série de acordos de cooperação, principalmente nas áreas da agricultura tropical, na área da medicina tropical.
Antes mesmo de assumir o terceiro mandato, o presidente brasileiro ressaltou que promoveria a volta do país ao continente num contexto em que outras potências emergentes, como China, Índia, Rússia e Turquia, ampliaram como nunca as parcerias comerciais e os investimentos diretos nos países africanos. Na comparação, as trocas com o Brasil são moderadas. Apenas 3,8% das exportações brasileiras em 2022 foram para a região, um índice que se mantém praticamente estável desde o início dos anos 2010. Gustavo de Carvalho, pesquisador sênior em governança africana no Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, vive há mais de 15 anos no continente. Ele nota que, neste período, viu muitas promessas de dirigentes brasileiros não se concretizarem.
Muitas vezes os efeitos práticos foram mais reduzidos. Esse entrar e sair, o que às vezes parece uma montanha russa, as relações entre Brasil e África, tira muitas vezes a credibilidade do Brasil como um parceiro consistente. E essa mudança brusca que ocorreu e acentuada durante o governo Bolsonaro, aqui do continente, não é uma boa imagem ao Brasil nesse sentido.
Carvalho lembra que algumas das economias que mais crescem no mundo estão no continente. Além disso, a União Africana está em processo de implementação de uma zona de livre comércio entre os países membros, que representa também novas oportunidades para parceiros externos como o Brasil.
Se nós olharmos o crescimento de comércio entre a África e o Brasil, tem, obviamente, aumentado nos últimos anos. Nós vimos Egito, África do Sul, Argélia, Marrocos, mas também temos algumas expectativas desde a última visita do presidente Lula à África, certamente frustradas. Anúncios mais claros, oportunidades de engajamento além do que já existe, considerando que o Brasil não está entrando num continente dentro de um vácuo. Existe uma certa competição geopolítica que tem os seus impactos geoeconômicos dentro do continente com relação a investimentos.
Cauê dos Santos salienta que quase a totalidade dos países africanos tem apresentado melhorias significativas dos seus índices socioeconômicos, graças ao boom das commodities, mas também ao desenvolvimento das estruturas de governança, das forças produtivas e das políticas sociais nas principais economias.
Egito e Etiópia são países estratégicos dentro do continente africano, desde a posição que eles ocupam dentro do continente até o impacto econômico e político que eles têm dentro do continente. E o Egito tem uma particularidade interessante de ser notada, que é que ele, além de ter uma identidade africana, ele também tem uma identidade com o mundo árabe. Então, é uma frente importante de uma expansão também da influência brasileira, de forma geral, para o mundo árabe.
O Radar Econômico fica por aqui. Até a quarta que vem.